Olá a todos. Ao longo dos episódios temos vindo a falar frequentemente de apprenticeships. E, de facto, no segundo episódio já foi um dos motes da nossa conversa. Contudo, desta vez vamos dedicar um episódio inteiro a esta entrada no mundo de Product Management. E por isso, e pela primeira vez, temos dois convidados, a Catarina Gonçalves e o Álvaro Bezerra. Ambos fizeram nos últimos dois anos a sua estreia neste mundo de Product Management, entre a U-Trust e a Subvisual, e o objetivo será trocarmos experiências sobre os processos de aprendizagem, sobre esse percurso, sobre as dificuldades, e partilhar diretamente do testemunho que eles tiveram em relação a este assunto. E por isso, era interessante que cada um de vocês partilhasse um bocado essa história, como é que chegaram a isto, e por isso, se quisesses começar, Catarina.
Sim. Basicamente, eu comecei neste mundo de Product Management em 2019, quando eu estava à procura de uma startup para fazer a minha dissertação de mestrado. Entretanto, acabei por candidatar-me, ou avaliar juntamente com a U-Trust essa possibilidade. Foi aceito e depois comecei na U-Trust, basicamente no intuito de fazer a minha dissertação, mas depois entrei mais a trabalhar na área de Product Management, a explorar como é que o desenvolvimento de produtos digitais é feito e tudo mais, e pronto, comecei basicamente por aí.
Tenho aqui um conjunto de perguntas, logo para começar. Primeiro, como é que anda essa dissertação? Vamos avançar este assunto, eu sou o coordenador, não aconteceu nada. Portanto, passando para a pergunta seguinte, eu lembro-me na altura, tu não estavas à procura de Product Management, nem sabias necessariamente o que era Product Management.
Sim.
E por isso, o que é que estavas à procura? E também, uma coisa que acho que era interessante mencionar, onde é que tu estás neste momento, sabendo que entraste neste mundo em 2019?
Sim, respondendo à primeira pergunta, efetivamente a dissertação está parada, porque quando entrei na U-Trust tudo foi mais interessante do que fazer a dissertação, então ainda continua em desenvolvimento. Em relação à segunda pergunta, ou seja, como, pois que exato, eu não conhecia propriamente o que era Product Management. Eu, quando estava à procura de uma startup para fazer o meu estágio, o que eu queria era mesmo fugir ao facto de fazer a minha dissertação em contexto industrial, ou seja, numa empresa mais ligada à produção. Portanto, quando cheguei à U-Trust, considerei essa opção, o que eu queria era mesmo algo digital, e depois, com o tempo, fui sendo redirecionada para a área de Product Management, e estive lá durante 8 meses, mais ou menos, e agora estou a trabalhar para uma startup em Viena, na Áustria, na área de EdTech, como Product Manager.
E também como a primeira Product Management aqui.
Sim.
Passando agora a pasta para o Álvaro, se pudesse fazer uma introdução também.
Olá a todos e obrigado pelo convite. Bem, eu caí no mundo de Product Management e da tech no geral um bocado paraquedas. Eu trabalhava na indústria automóvel, na parte de logística de armazém. Terminei com essa carreira e dediquei um ano a acabar o curso. E logo no final desse ano tive a oportunidade de entrar num programa de aprendizagem, no Summer Camp, como Product Manager. Só que eu não sabia, eu queria me candidatar àquele programa, mas eu nem sabia o que era o certo ser Product Manager. Quando fui ver as vagas disponíveis, fiquei desiludido por não haver nada de recursos humanos, ou assim, que era o que eu via mais a minha carreira a seguir, por ter tirado psicologia. Mas fui desafiado a aceitar o Product Manager, e ainda bem, porque foi amor à primeira vista, e desde aí não quero outra coisa. E desde aí também, isso foi no verão do ano passado, e desde aí também não fiz outra coisa a não ser produto e Product Management. Adorei o facto de ser versátil e todos os dias serem diferentes, e o quanto é que eu posso usar do meu background de psicologia no dia-a-dia. Então, caí um bocado para a queda, sem saber ao certo o que é que era trabalhar em tech, ou saber ao certo o que é que um Product Manager faz. Felizmente estive rodeado de pessoas muito experientes que me ensinaram imenso, e pronto, e também me dediquei bastante a aprender e a tudo o que conseguia, todas as oportunidades que conseguia. Então caí um bocado para a queda, mas aterrei e espero ficar cá e de certeza fazer carreira nesta área, porque é mesmo incrível.
Eu tenho uma pergunta para os dois. O que é que vocês disseram aos vossos pais quando aceitaram a posição de apprenticeship?
No meu caso, eu fui um pouco do género, ah, e tal, eu vou fazer a tese nesta startup, e pronto, pois, não é? Com o tempo, como eu tinha dito, fui fazendo gestão de produto, e agora é interessante, agora é que eles até perguntam mais, género, ok, mas o que é que tu fazes? Naquela altura achavam que eu estava a desenvolver a dissertação, não é? E que o meu tempo era usado para isso, mas pronto, explicámos assim de uma forma muito geral que basicamente gerir o produto, dependendo, claro, do tipo de produto que fazemos, é um conjunto de várias tarefas que basicamente o que tu queres é construir um produto que traz valor para o teu cliente e que traz ao mesmo tempo um retorno para a tua empresa, não é? E assim, de uma forma muito simples, é o que eu faço para lhes explicar.
Vejo que a Catarina utilizou logo os seus skills de Product Manager para passar a informação estritamente necessária para criar alinhamento com os pais e deixou o comboio avançar. Muito bem, e tu, Álvaro?
No meu caso, como eu não sabia o que era Product Manager, a minha resposta foi mesmo, não sei, vou descobrir e digo-te daqui a um mês. Na conversa com o meu pai, a explicar-lhe ao certo o que é que ia fazer. Basicamente foi essa a minha resposta. Não sei, vou descobrir e explico-te daqui a um mês. Acho que um ano depois, quase, o meu pai e a minha mãe não conseguem explicar ao certo o que é que eu estou a fazer. Eles dizem, ah, e faz software e organiza pessoas. É muito mais do que isso também, mas foi à base disso, também foi à base da descoberta, mas acho que desde cedo mostrei o interesse, principalmente com os meus pais, que estavam um bocado de pé atrás, de vais fazer uma coisa que não tem nada a ver com psicologia, acho que era o maior argumento, e eu ao fim da primeira semana já argumentava ao contrário, dizia, eu tenho que usar skills de psicologia todos os dias do meu trabalho. E aí, pronto, e acho que hoje em dia também já tenho uma perspectiva bastante diferente do que é que eu faço.
Eu acho que ainda é muito cedo para dizer qual é que é o background mais interessante para tu seres um product manager, uma posição demasiado recente para o conseguirmos definir. É óbvio que muita gente defende que ter um technical background é estritamente necessário. Eu tenho uma visão contrária e nota-se pelo facto de vocês os dois estarem cá. Acho mesmo que há muitas áreas super interessantes de onde podes trazer muito conhecimento para product. E sem dúvida que psicologia é uma delas. E acho que até é uma das mais interessantes. Não tenho informação suficiente para dizer se é a mais interessante, mas sem dúvida que é uma das mais interessantes. O que é que, daquilo que vocês traziam, o que é que foi mais útil nas primeiras semanas? Ou foi pouco útil de todo? Que skills é que vocês tinham e que conjunto de ferramentas é que trouxeram para um apprenticeship que vos foi extremamente útil nas primeiras semanas?
No meu caso, foi sem dúvida a minha capacidade de organização. Tive que me depender muito dela para dar um kick-off ao início, quando não sabia conceitos como uma stand-up ou prioritização ou kanbans, foi depender no que eu sabia que era uma das minhas forças, que era a capacidade de organização e tomar apontamentos e lançar notas e gerir disponibilidade das pessoas. Foi sem dúvida onde uma das skills que mais fiz fallback aí para tentar compensar as outras lacunas. E depois, sem dúvida, os conhecimentos que tinha sobre empatia e como estar atento a algumas flags ou alguns hábitos e padrões de comportamentos das pessoas e dos meus colegas de equipa para estar atento, principalmente em remote, para poder estar atento a possíveis problemas ou desafios que eles tivessem a enfrentar e eu pudesse ajudar. Foi, sem dúvida, as skills em que mais que tive que pedir ajuda a mim próprio foi nas minhas skills de organização e de empatia.
No meu caso, quando entrei para o estágio, eu diria que as três as três skills que eu trazia, que acho que me ajudaram muito enquanto gestora de produto, foi a parte de, quando eu estava na universidade, eu também já organizava, participava em bastantes atividades extracurriculares, e isso requeria uma gestão basicamente de projetos, não propriamente de produto, mas de projetos, e essa organização ajudou-me posteriormente. Depois, o facto de trabalhar com muitas pessoas nesses projetos também me ajudou depois a desempenhar a função. E também o facto de, já durante esses anos, sempre tive muita vontade de aprender coisas novas, de, ok, eu não sei, mas não me importo, vou aprender. Acho que isso também foi muito uma mais-valia, porque eu, quando até entrei na U-Trust, a U-Trust trabalha no mundo das criptomoedas, eu não sabia patabina do que ali estava a passar, e portanto ajudou-me imenso o facto de, ok, não sei, vou aprender, e o estar bem com o não saber, estar confortável, e acho que isso também foi uma das skills mais importantes.
Para dar um bocado também contexto, que eu acho que é interessante, eu comecei em 2018 na U-Trust como o primeiro PM contratado, e o Roberto é que era o mentor. Em 2019 puxei a Catarina para a U-Trust e, portanto, já tentei dar um bocado de mentoria para a Catarina, e em 2020 aparece um Álvaro no lado mais da Subvisual, mas também passa umas semanas na U-Trust connosco em alguns projetos, para assim mais focados em alguns tipos de assuntos. Eu estou a dar também este contexto na perspectiva em que tanto eu como o Roberto temos um background parecido em termos informáticos. A Catarina tem um background a nível de engenharia, não necessariamente a nível informático, e o Álvaro tem um background a nível de psicologia. Portanto, temos aqui um conjunto de pessoas ao longo de anos diferentes que passaram por este tipo de desafios. E outra coisa também é que, no caso do Álvaro, acabaste por ter um apprenticeship mais formal, mais estruturado. Começou com o Summer Camp, com algumas milestones, enquanto no caso da Catarina foi mais uma coisa progressiva a nível da dissertação, e também encontrar o espaço, porque tínhamos mais necessidade de product management do que UX, que era o que a Catarina inicialmente estava à procura, e portanto houve ali um enquadramento no início, e depois é que houve um full-on em termos de product management. E estou a dar este contexto porque eu acho que é importante, tendo em conta as informações que vocês no fundo vão partilhando, e tinha uma pergunta para vocês neste momento, sabendo que já passou algum tempo desde que começaram a entrar aqui, quão confiantes é que agora vocês se sentem nesta área? Ou seja, sentem que conhecem mais as coisas, estão mais confortáveis, ou que ainda falta muito? E vou começar eu, de certa forma, que é, apesar de já serem 2 anos, há sempre coisas que faltam, nomeadamente neste momento, tal como o Álvaro também estiveste a fazer agora, eu vou fazer também o One Month PM, que é um curso que já falamos, só que no meu caso é o focado ao growth, porque é a área que nós neste momento estamos a focar-nos na U-Trust, e há imensas coisas só pegadas na parte de growth, na parte de análise de dados e assim, e que aí acabo por não ter tanta experiência, e por isso também vou-me profissionalizar nesse aspecto, e portanto eu sinto que agora sei menos do que sabia na altura, porque tenho mais conhecimento da abrangência desta área. Agora, se calhar, se pudesses partilhar, Catarina, visto que tu entraste no ano seguinte.
Sim, lá está, eu entrei e tu eras basicamente um dos meus mentores. Nós também na U-Trust depois também tínhamos uma pessoa que também já tinha bastante experiência, e isso também nos ajudou muito. E, mas respondendo à tua questão, eu não... Ok, eu sinto-me mais confiante do que o que me sentia quando entrei na U-Trust, claro. Mas, tal como tu disseste, eu também sinto que ainda há muita coisa para aprender. E eu também frequentei o curso One Month PM na edição antes do Álvaro. Portanto, isto é mais um exemplo em como, ok, eu ainda não me sinto 100% confiante, e acho que isso ainda demora muito tempo. Inclusive, estavas a falar também do background técnico. Uma das coisas que eu também sentia já na U-Trust, e também sinto agora na RoboWonderKind, é que às vezes há determinados conceitos técnicos que não sei. E por acaso também procurei fazer e ainda está a decorrer, um curso de Computer Science online, para tentar colmatar estas lacunas, que às vezes em conversa com a tua equipa de desenvolvimento, se tu soubesses determinado tema ou determinado conceito, se calhar facilitava. E é nesse intuito que também eu, no meu caso, procuro desenvolver, continuar a desenvolver, porque acho que é um percurso longo, e que ainda não está completo.
Correndo o risco também de me repetir um bocado, mas acho que tocaram essencialmente no ponto, que é, não me vejo alguma vez a sentir-me totalmente confortável com o PM, também acho que é importante nós termos aquela vontade de aprender mais e de andar sempre à procura de algo que não sabemos, porque também é muito o mindset, não é? Eu, das primeiras lições que levei para a minha carreira de PM foi tuas, Martim, que foi tens que perceber o problema, é super essencial, e o foco e a perspectiva que nós temos que ter a estar atentos ao problema também se aplica depois muito introspectivamente para nós. E eu estou sempre à procura de coisas que não sei, e acho que isso é importante. Então, eu, respondendo à tua pergunta, nesta fase, eu dizer que estou à vontade, mas não à vontadinha. Isto é, já há muito que aprendi, desde que comecei, e ainda, mas eu tenho muito mais para aprender. E é importante para mim manter essa perspectiva.
Muito bem, eu fico muito contente por o Martinho nesta apresentação não ter mencionado quando é que eu comecei, que era para não ficar mal nesta chamada, mas já comecei um bocadinho mais do que vocês, e a única coisa que posso partilhar aqui é que não acaba, é uma área extremamente desafiante em que temos de estar constantemente a aprender e estar constantemente a buscar novas fontes de informação e tentar estar a par com novas metodologias e novas formas de trabalhar com as nossas equipas. E também isso torna a área super interessante, né? Porque sentimos que o crescimento existe sempre lá e que nunca vamos estagnar, estar com tarefas repetitivas. O que às vezes é bastante comum noutras áreas. Eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acharam mais interessante numa metodologia de aprendizagem condensada, como é o apprenticeship, como é o One Month PM. O que é que vocês acham diferente de, por exemplo, já mencionaram aqui, cursos online ou a vossa experiência na universidade, o que é que isso vos trouxe de diferente que nesses cursos mais long term não encontram?
O facto de ser muito prático e tudo muito orientado à realidade. Então, vindo de psicologia, às vezes era tudo muito abstrato e muito teórico, e o que eu encontrei tanto nos apprenticeships como no One Month PM é tudo, no fundo, focado em resolver um problema real. E isso traz soluções muito práticas, como frameworks, como estratégias. Então, a mim, o que me motiva sempre a aprender em product é que eu sei que vou ter que utilizar aquilo de alguma forma, algum dia. E não é esse conhecimentos muito abrangentes e teóricos, mas sim práticos e aplicáveis. Principalmente tanto no One Month PM como no apprenticeship, sentia que aprendia coisas mesmo úteis e práticas. E não abstratas.
Sim, eu também subscrevo em parte o que o Álvaro acabou de dizer. No caso do One Month PM, eu recordo-me perfeitamente do que o que mais tirei partido lá foi o facto de haver muitas pessoas com diferentes experiências em diferentes empresas virem partilhar as suas dificuldades, como é que ultrapassaram determinados desafios e tudo mais, e haver aquela oportunidade de interagir com elas e questionares, também porque por vezes estás a passar por problemas ou desafios semelhantes, ou outros que não, eles já passaram e tu até queres ter algum insight de como é que eles resolveram, e eu gostei muito disso e foi-me extremamente útil. E no caso quando entrei na Utrust para fazer o estágio, é o facto de conseguires ver, não é? Em aplicável na realidade, como é que resolves um problema, como é que estruturas a solução, como é que depois organizas para implementar a solução, e tudo isso. Portanto, no caso do estágio, foi mesmo essa mais-valia que se retira, que é a prática.
Imensos assuntos que nós temos nesta área acabam por ser uma surpresa, não é? Mas eu gostava de tentar perceber o que é que, depois de lerem a parte teórica e acabarem por verificar quais são as funções que têm e têm de assumir enquanto Product Managers, se houve alguma coisa em particular que vos surpreendeu ou que não tinham noção que fazia parte das vossas tarefas ou que era uma skill que vocês tinham de usar frequentemente?
Que boa pergunta.
Exato.
Eu vou dizer, porque eu já estive a pensar um bocado sobre isso, eu vou dizer o que é que para mim foi algo que me surpreendeu um bocado mais, que é, apesar de ser algo que é mencionado, que nós temos de procurar o alinhamento entre um conjunto de pessoas e que o PM está precisamente posicionado de uma forma central como ligação entre as diferentes áreas e passar essa informação também para produto e não ser só um filtro, mas ser um ponto de entrada basicamente. Mas o que me surpreendeu foi a necessidade de haver uma certa gestão de influências ou desse alinhamento, ou seja, a noção de que é preciso fazer um bocado de política interna por vezes, de perceber bem quais são, quem é que é a pessoa mais influente, quem é que é a pessoa que tem de intervir, a questão dos stakeholders não é algo que seja imediato ou neutro ou simples, não é algo que podemos simplesmente dizer, basta uma pessoa qualquer do departamento X estar presente. É preciso identificar quem são as pessoas melhores para este assunto, as pessoas que fazem questão de estar, as pessoas que podem ser blockers, e essa parte, que apesar de tudo eu considero um bocado gestão de influências e um bocado de política interna, é algo que sinto como product manager que tenha de lidar com stakeholders, que pelo menos não tenha alguém que faça isso por ele, um grupo PM ou um senior PM, é algo que não estaria à espera que tivesse ser uma parte tão crucial para um sucesso de projetos internos. Pronto, para mim foi isso que me surpreendeu e eu acho que obviamente isso poderá depender a necessidade de algumas empresas, mas acho que é sempre uma skill que acaba por ser necessária, porque é assim que se consegue alinhamento. É procurar que as pessoas compreendam e para isso é preciso empatia e ajudar, porque não é simplesmente uma questão de autoridade, porque não tem o PM por si só, mas foi a coisa que me surpreendeu.
Eu concordo, e é um ponto muito interessante, porque e tu falaste da parte de ser mais senior e tudo mais, e tal como mencionaste, eu sou basicamente a primeira PM nesta empresa onde eu estou, e eu ainda há pouco tempo partilhei com uma pessoa que se juntou a nós, que ela é Head of Design, e ele tem muito mais experiência, claro, tem já mais de 30 anos de experiência, e eu sinto que quando, por exemplo, tu partilhas uma ideia, se aquela pessoa estiver do teu lado, se ela suportar e se ela concordar e vir o potencial, quando se expressa essa ideia junto de outros stakeholders, há uma aceitação maior. Falo no meu caso, acontece. E aconteceu, e acho que é mesmo isso do que tu estavas a falar, e creio que é mesmo uma questão de gestão de política, não de interesse, não diria de interesse, mas uma gestão política de ok, quem é que tem mais influência, se eu tiver esta pessoa do meu lado, se calhar isto vai andar mais para a frente ou esta ideia vai avançar, e acho que isso é sem dúvida uma das coisas que tens de o fazer. Claro que se tiveres alguém mais senior seria ótimo, e essa pessoa podia tomar essas decisões e suportar. Se não tiveres, é normal que teremos de ser nós, mas claro que é uma tarefa mais complicada, mas diria que sim, eu creio que esse é um exemplo interessante. Outra coisa que também tenho experienciada é o facto de teres de ajudar muito na parte de business strategy, ou seja, apesar de isto ser algo mais senior level, ou seja, leadership, no meu caso é-me requerido também que faça parte disso e que tenha uma intervenção, e por vezes tu não tens os mesmos insights ou ainda não estás àquele nível de pessoas que estão lá há mais tempo, e isso também acho que é algo que diria que não seria diretamente, não estaria diretamente nas tuas funções, seria mais product strategy e não a business strategy, mas é algo que também tenho feito e que não estava à espera de ter de fazer tanto, digamos assim.
Sim, essa parte da gestão de influências foi sem dúvida uma surpresa, mas para mim o que me custou mais a lidar e que fiquei mesmo surpreendido, e toca um bocado no ponto que estava a falar de há um bocado, de focar em problemas, mas para mim foi precisamente a solução não dificilmente parte do PM. Nós ajudamos a chegar a essa solução, temos que por vezes encaminhar e realçar partes do problema, mas a solução dificilmente parte de nós. Isso para mim foi um mindset que me custou a aceitar, porque nas minhas experiências até à data eu era sempre o resolve, né? Olha, está aqui este problema, resolve. E estar no outro lado de, olha, está aqui este problema, como é que nós vamos conseguir resolver? E eu não tendo um background técnico, não é? Não sabendo programar, e a solução não parte de mim, muitas das vezes. Eu ajudo a chegar a essa solução, mas construir a solução em si não me cabe a mim. Isso foi algo que ao início me surpreendeu. Eu pensei que o PM era o resolve, né? E muitas vezes é, mas as soluções realmente importantes para o produto, eu pelo menos vejo que nós temos um papel mais de guidance, de realçar o problema que realmente estamos a atacar e ajudar a equipa a chegar a essa solução. E isso para mim foi um bocado um choque, mas felizmente consegui trocar o mindset.
Também para deixar um bocado de nota sobre as duas coisas que disseram, eu acho que muitas vezes, mesmo por nós próprios, é menosprezado a importância do papel que estamos a assumir. E, portanto, quando consideramos, por exemplo, que a business strategy é algo que deve ser feito por business ou pelos founders ou pelo leadership ou o que seja, mas uma empresa de produto não se pode fazer uma business strategy sem ter o conhecimento do produto. E quem é que tem mais conhecimento do produto na perspectiva em que consegue ligar mais as necessidades de business, de marketing, de produto em si? É o product manager. E a mesma coisa também um bocado na questão de, como estavas a falar, do Álvaro, da parte de desenvolvimento, não é? E daí que se calhar há coisas que claramente eles são as melhores pessoas para saber em termos arquiteturais e da plataforma o que é que pode ser feito, mas há várias opções e escolher a melhor opção é preciso o resto da informação, perceber o futuro, perceber a estratégia do produto, perceber as prioridades para conseguir tomar as melhores decisões. E eu acho que mesmo nós próprios, e muitas vezes se calhar é essa questão da confiança e da falta de experiência, acabamos por nos prezar a importância que tem o papel que assumimos, e por isso é complicado perceber às vezes porque é que estamos em tantos sítios e precisamos de intervir em tantas coisas. Mas agora, para fazermos uma altura do intervalo e passarmos depois para outra fase em que seria interessante que vocês nos fizessem perguntas também, para variar aqui um bocado o formato, mas pela primeira vez que temos dois convidados, vamos ter também dois whiskies.
Eu desta vez estou a beber um JB, 15 anos. É um whisky novo, não é? Como disseram, faz parte do tema. Porque é este whisky? Porque não costumo beber muito, então escolhi o que me pareceu ter mais anos, na minha ignorância. Mas tinha um bom odor, um bom aroma, e quando o pus no copo, no balão, rodeio, e ele chorou na borda, então pareceu-me estar em boas condições para esta conversa.
Ora, no meu caso, eu estou a beber um William Lawson's e eu não fiz técnica nenhuma, como o Álvaro estava a dizer. Eu simplesmente fui à garrafeira, olhei, bem, aqui diz whisky, abri a garrafa e deitei no copo, e basicamente não percebo nada do whisky. Estou a ver pelo podcast, mas até está bom, é o que eu tenho a dizer sobre este whisky.
Tens a certeza que isso é whisky e não foi tipo colocado aguardente numa garrafa de whisky?
Não, porque eu abri e deu aquele estalinho, sabes? Quando abres a garrafa, estava selada.
Pronto, fantástico.
Agora, pela primeira vez neste podcast, vamos inverter aqui um bocado a mesa. E nós já tivemos uma posição de vos dar muitas instruções e fazer muitas perguntas, etc. Vamos dar-vos esse espaço, que é agora é a Catarina e o Álvaro a fazer perguntas ao Martim e ao Roberto. Vamos ver como é que isto corre.
Eu tenho aqui uma pergunta, que é: qual foi o conselho que dão sempre a qualquer PM? Que é 100% certo e que acabam sempre por ter que o fazer.
Eu acho que, obviamente, os conselhos dependem sempre do contexto, obviamente, mas a coisa que é mais universal é o que tu já estavas a falar, e que isto também foi algo que foi como a Catarina estava a dizer, que nós tivemos uma pessoa mais sénior, que foi a Nikita, também puxava muito por isto, mas a partir do momento em que percebi a importância de sublinhar, compreender completamente o problema, mudou completamente. Ou seja, independentemente das coisas que se está a fazer, se sentir-se confiante que percebemos qual é o problema é mais de metade do caminho andado. Quando tentamos saltar para a solução, isso, por exemplo, é um dos problemas que nós já falamos disso também noutros episódios, particularmente para a malta que veio de desenvolvimento, ou seja, pessoas que começaram em desenvolvimento e depois foram para product management, sentem uma tendência muito mais direta para saltar para a solução, por exemplo. Mas para toda a gente, a questão principal é perceber o problema. E muitas, independentemente das coisas que se está a fazer, por exemplo, quando PM, estou a fazer esta priorização, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, e em qualquer um desses momentos a primeira pergunta vai ser qual é o problema que estás a tentar resolver nesse momento. E se essa pergunta não tiver uma resposta imediata e clara, então percebemos logo que está ali um problema. Está ali um problema na perspectiva em que aquilo não está a ser a solução correta. E por isso eu acho que esse é o conselho mais universal, e por isso é que, nomeadamente nas especificações default que nós temos, começamos sempre, no caso da U-Trust, começamos sempre qual é o problema, depois é uma proposta de solução, não é solução específica, e eu acho que tudo o que tentamos fazer acaba por ser um bocado por aí, e quando pensamos em tudo, por exemplo, o roadmap, fazer um roadmap, dicas mais gerais, são começar com temas que sejam uma descrição do problema e não pegar numa solução diretamente. E por isso eu acho que acaba por ser o conselho mais genérico. E isso, pois há vantagens dependendo das especialidades do PM em si, não é? Se for uma pessoa com um determinado background, se calhar consegue perceber ou enquadrar os problemas de outra forma. Mas, e é também uma das melhores formas de colocar pessoas na mesma missão. Quando se procura pensar numa solução e apontar a solução, as pessoas se calhar não vão compreender bem porque é que aquilo é importante. Quando se explica o problema e porque é que temos de resolver aquele problema, as coisas mudam de figura. Portanto, na minha perspectiva, esse é o passo mais importante, é pegar no problema.
Um outro conselho que eu deixaria, ou que eu normalmente falo muito, é a capacidade de tu criares empatia, seja com os utilizadores para os quais estás a desenvolver um produto, seja com a tua equipa, seja com os teus stakeholders, no sentido em que tu, como product manager, muito provavelmente vais estar numa posição central a tentar alinhar várias forças, e é preciso ter uma capacidade muito grande de desenvolver, de te colocares nos sapatos do outro. Seja dos utilizadores, seja dos stakeholders. Muitas vezes não chega a dizer não é isso que eu descobri em research, é assim que temos que fazer porque é isto que me estão a dizer. É importante perceber porque é que alguém está a pedir isso. Às vezes pode ser porque há um prospect in sales que é muito forte e que é um negócio que pode mudar o futuro da empresa. Outras vezes tens o inverso, não é? Que é alguém que já se apaixonou muito por uma determinada solução, mas tu sabes que eventualmente precisas validar aquilo primeiro e tens que tentar perceber como é que vais comunicar com essa pessoa. Ou seja, é uma capacidade tão única e tão central para um product manager que eu acredito que tu para seres um bom product manager e para continuares a crescer, deves desenvolvê-la. E não é assim tão comum. Portanto, acho que é algo que se trabalha, não sinto que seja algo que tenhas de nascer com. É algo que tu podes trabalhar muito e todos os product managers o devem fazer.
Eu tenho outra questão que é mais relacionada com a user research. Como é que no vosso dia-a-dia, enquanto product managers, fazem este balanço entre todas as tarefas e algumas das tarefas que já falámos aqui que são parte do nosso role, com uma tarefa tão importante como o user research, que tal como o Roberto estava a dizer, muitas vezes temos que fazer esta research para provar determinadas prioridades, ou porque é que isto é importante fazer agora, porque é que isto é importante fazer mais tarde. Como é que vocês fazem este balanço a nível de research?
É uma excelente questão, e eu acho que é dos conceitos menos compreendidos em desenvolvimento de produto. Tanto tens quase religiões em product management dizem que tu só podes fazer coisas depois de fazeres uma intensive research e tens que tentar perceber e falar com pessoas, o get out of the building vem sendo evangelizado há décadas, que está totalmente correto. É muito importante tu conheceres os utilizadores para os quais estás a trabalhar, mas depois também tens outras religiões que é a malta que acha que, pá, segue o teu gut feeling, tens experiência, tens conhecimento acumulado, desenvolve o mais rápido que conseguires e depois vais aprendendo com a utilização, que também é um tipo de research. Portanto, eu acho que depende muito também do que é que nós estamos a trabalhar. Há projetos, eventualmente, que tecnicamente são muito mais profundos, que decisões early on têm um impacto muito grande no futuro, que é importante tomar as decisões corretas numa fase inicial, logo tens que as suportar com research. Há outros projetos que às vezes é muito mais fácil tu fazeres o produto em 4, 6 semanas e depois vais aprender. Acho que há muitas formas de o fazer. O essencial para mim é sempre que o conhecimento tem que vir de quem vai utilizar o produto. Não podes tentar encontrá-lo dentro de portas. A forma como o vais fazer pode divergir e podes ter imensas soluções diferentes. Mas isso é mais uma questão de quase de valores e de princípios dentro da empresa. De dizeres, eu quero fazer algo que vai resolver o problema de alguém e vai substituir o job que alguém quer fazer. E se tiveres isso como questão central... Pois como o fazes pode variar, mas tu sabes que no final vais ter que ter alguém que vai estar a utilizar aquilo e aquilo vai ter que resolver o problema para alguém. E mais tarde ou mais cedo vais ter que fazer essa pesquisa.
Para além de concordar com o Roberto, eu vou tentar explicar também um bocado o que eu acho, o ponto que nós acabamos por adaptar-nos no caso da U-Trust, e eu acho que para nós está a funcionar neste momento. Ou seja, nós já fomos tentando diferentes coisas, houve alturas bastante complicadas em termos de não, de termos muita dificuldade em conseguir pessoas ou em criar um processo, mas neste momento eu sinto que o que para nós acabou por funcionar, e aí está o que eu acho que o Roberto também estava a dizer, é preciso identificar com base na indústria, com base no produto, com base nas necessidades, qual é o melhor formato. E no nosso caso o que eu acho que funciona é, temos basicamente dois tipos de research. Temos uma research mais passiva, em que é com uma determinada, com todas as semanas há uma reunião, procuram-se tópicos, tentam-se procurar sobre isso, mas numa perspectiva de coisas que se calhar vão ser novas, se calhar vai surgir ali novos problemas, novas soluções, mas queremos perceber, já não tocamos neste assunto há muito tempo, vamos tentar perceber se há novidades em relação a isto. Vamos marcar entrevistas com isto em um formato calmo, e vamos trazer mais valor, olhar para a concorrência, pensar das três perspectivas, concorrência, a market research também, a questão das tendências e as questões mesmo a nível da utilização do produto neste momento. E aí se calhar às vezes vai-se encontrar uma parte do produto que já não andamos a tocar há muito tempo, vai entrar agora nessa pipeline e depois disso se calhar vamos escolher, olha, se calhar aqui coisas claras que nós podíamos e devíamos atacar e por isso vamos colocar isso em prioritização. Depois há um outro lado, que é o lado de mais ativo, coisas que, por exemplo, nós sabemos que são extremamente importantes em termos de negócio, nós não queremos atacar à toa sem perceber as necessidades do utilizador, mas por isso vamos procurar uma perspectiva mais ativa, temos esta situação, queremos perceber melhor sobre isto e, portanto, vamos explorar este assunto. E aí há diferentes coisas, por exemplo, nós recentemente fizemos uma design sprint precisamente para tentar perceber um assunto bastante complicado, tentar criar uma possível solução e depois com essa solução vamos aos utilizadores, simplesmente algo feito no Figma, nada desenvolvido em termos técnicos nem nada do género, mas já uma perspectiva mais ativa de temos esta ideia, queremos validar isto, sabemos que outros estão a fazer coisas interessantes, tendo em conta a informação que já temos no geral das necessidades dos utilizadores, a informação que sabemos das pessoas que nos usam, isto parece ser algo de valor acrescentado para eles, mas vamos tentar conceptualizar isto antes de atacar e antes simplesmente fazer uma entrevista com eles para perceber isto, porque sabemos já da nossa experiência que isto é algo que pode ser de valor, mas precisamos de tornar isto claro em termos de conceito para conseguir abordá-los de forma mais precisa para depois termos informação para implementar. E portanto eu acho que para nós neste momento funciona bem estas duas vertentes de coisas que são ativas e que portanto nós reparamos, há aqui três caminhos e não temos uma perspectiva clara com a informação até agora qual é que é o melhor. Portanto, vamos validar. Mais vale esperar 2 semanas antes de implementar, ou 3 semanas antes de implementar, vamos validar isto. E uma atitude mais passiva em termos cíclicos, de percorrer diferentes partes do produto e por vezes vai-se encontrar coisas interessantes. Mas lá está, acho que isso é preciso adaptar muito, depende das equipas, mas só mais uma nota no nosso caso, nós temos não os product managers a liderar este processo passivo, mas sim os product managers a liderar o processo ativo e estão obviamente envolvidos no processo passivo, mas não são as pessoas que têm de dedicar 10% do seu tempo necessariamente a fazer aquilo, a garantir que o processo existe, mas estão presentes na mesma e são pessoas que trazem os assuntos também para isso.
Do tópico da gestão de influências que falaste há um bocado, Martim, e também de, na parte da gestão de equipa, de empatia, quais são as red flags que vocês geralmente estão atentos? Isto é, aqueles sinais de que vocês sabem, ok, aqui tenho mesmo que intervir.
Eu acho que o mais conhecido, o que se fala mais nos livros, porque é muito bonito o termo, é os hipos, não é? Os hipopótamos, os highest paid, não está a ver o que é que era o I, mas é os highest paid person in the room, basically. E portanto, esses aí são os mais, na minha perspectiva, a maior red flag. São quando tens alguém que está 100% convicto, é assim, e é alguém que inerentemente tem uma determinada influência por um estatuto criado, nomeadamente por uma experiência, especialmente currículo, ou, e pronto, é pessoa, uma das pessoas mais pagas. E isso é uma red flag, não é algo impeditivo, não é um blocker, não é algo que torna as coisas impossíveis. É simplesmente algo que é preciso estar ciente e há formas de atacar isso, e aí o que ajuda mais é precisamente a empatia, tentar falar diretamente com essa pessoa, perceber o que é que a motiva, perceber porque é que tenta colocar aquele posicionamento, e também com outras pessoas relevantes para, para abordar aquilo de outra forma e para ter outro tipo de descobrir a melhor abordagem. Mas eu acho que esse é o maior red flag em termos de quando se tem a lidar com diferentes stakeholders, esse é o genericamente mais falado e dos mais complicados. Mas lá está, tudo é resolvível porque todas as pessoas são humanas e todas têm determinadas coisas que as motivam e todas têm uma determinada parte da informação disponível para elas, e por isso não, nunca é algo que vá ser completamente impeditivo. Mas as pessoas, quando não estão receptivas à mudança ou quando estão completamente convictas e não querem propriamente ouvir outros lados, esses são os casos mais complicados. Mas só mais uma nota, eu acho que é importante também ver que não é responsabilidade de um PM gerir pessoas, e portanto não é responsabilidade do PM garantir que aquela pessoa tem necessariamente outra atitude, mas é garantir que está pelo menos disponível para considerar algumas soluções, ouvir na mesma, ouvir sempre, independentemente da pessoa que seja. Toda a gente tem determinadas perspectivas, é importante ouvir toda a gente, mas há uma barreira que separa onde é que está a intervenção do PM, e pronto, isso também é outra red flag no fundo, que é a red flag de há coisas que não são da nossa responsabilidade, e isso é importante ter em conta. E aí o que se deve fazer? Falar com o manager, com o vosso manager, com o CEO, com quem seja, sobre determinada situação que se calhar está a ser impeditivo, mas geralmente está sempre para dar a volta independentemente da situação.
Gostei do teu comentário, Martinho, que a responsabilidade de um PM não é gerir pessoas. Gostava de saber o que é que tu fazes quase o dia todo.
Certo, mas também é importante, nós também temos aqui uma diferença de contexto, não é? Que tanto eu como tu gerimos diretamente pessoas também. Mas sim, gera pessoas de uma maneira mais de influências, não é?
Sim, sim, eu percebo o que tu queres dizer. Há uma diferença entre o papel de estares a gerir o produto e a fazer product strategy e product roadmaps, etc. E depois há o papel de gerir equipas, que muitas vezes tens alguém que, a não ser que o CEO acabe por ser também a pessoa responsável pelo produto, normalmente há pelo menos estes dois papéis, mas normalmente até mais do que isso. Eu acho que uma dica muito importante é tentar chegar a uma conexão individual com as pessoas mais difíceis dentro da equipa, e muitas vezes quando tu sabes que podes ter ali um certo bloqueio naquilo que tu queres fazer, fazer um bocadinho de shuttle diplomacy, que é sentas-te antes, diz para uma reunião com 5 ou 6 pessoas, sentas-te um bocadinho com essa pessoa, diz, olha, é isto que eu vou falar, é isto que eu acredito que é importante para a equipa. Isto se for importante, teres o buy-in daquela pessoa. Se às vezes pode ser só uma pessoa errática que é difícil gerir, e que não está em sintonia com o resto da equipa, e aí sim vais ter que encontrar ajuda externa ou ter de alguma forma ter aqui algum choque para alinhar entre esta pessoa e o resto da equipa. Mas a minha experiência diz-me que fazer um bocadinho de shuttle diplomacy normalmente resolve uma grande percentagem dos problemas, quando é possível resolver os problemas. Às vezes simplesmente o ego comes in e senta-se à porta e é muito difícil passares essa barreira.
Só uma coisa que eu acho que acaba por ajudar a maior parte desses casos, e também um bocado menos pesado, é o contexto informal. Às vezes mais vale pedir a essa pessoa para tomar um café, ou ir beber uma cerveja, yeah, ou ir almoçar juntos, ou coisa do género. Muitas vezes a shuttle diplomacy, quando é para situações mais complicadas, o que funciona melhor é fazer isso num contexto informal e não num contexto formal. Quando se apresenta a questão de vamos marcar uma reunião para falar-se, já está a correr mal. Para algumas pessoas é o caso, não é? E, portanto, isso é uma das formas também de procurar fazer isso bem.
Exatamente. Muito bem, e com isto chegamos ao fim desta nossa bela conversa. Falta apenas uma parte, que é Catarina e Álvaro partilharem recomendações com os nossos ouvintes. Catarina, queres começar?
Posso começar? Ora, recomendações. Eu gostei muito e acho que foi um dos livros mais importantes para mim. Foi o Inspire, do Marty Kagan, mas acho que é um livro já bastante conhecido para quem quer entrar na área. Um outro livro que eu tenho estado a ler mais no âmbito da dissertação, porque está em desenvolvimento, Martinho, é o Competing Against Luck, do Clayton Christensen. O livro basicamente explica a teoria dos jobs to be done, e assim, que acho que também foi algo que me marcou muito e que me marca enquanto product manager. Gosto mesmo, acredito naquela teoria e sou quase uma defensora de que faz todo sentido, e portanto o livro é muito bom também. Depois, a nível de blogs, há dois blogs que eu sigo mais, que é o Product Talk, da Teresa Torres, e o de Marty Kagan, que é Silicon Valley Group. E diria que estas são assim as que eu, quando tenho às vezes alguma questão, vou lá consultar, ver se há alguma resposta ou indicação. E são bastante úteis.
Muito bem, foi muito útil vocês terem um update sobre o estado da dissertação da Catarina, uma reunião entre a Catarina e o seu co-orientador, e também relembraste-me de uma coisa, Catarina, que é, nós temos que proibir nas recomendações o pessoal de mencionar Marty Kagan, porque...
Pois, como eu achei que já era muito batido,
trouxeste aqui umas extra, fizeste muito bem. Fizeste muito bem.
Já agora a Teresa Torres anunciou que vai lançar um livro.
É verdade, sim.
Sim, também há um livro muito bom da Melissa Perry.
Exatamente.
Mas acho que esse também já é muito conhecido. Ou seja, são pessoas que são bastante influentes, não é?
O Escape the Build Trap.
Exatamente.
Muito bem. E já agora também, com este anúncio do Martinho, retomamos uma rúbrica que já não tínhamos alguns episódios, que era... Já não me lembro bem do nome da rúbrica, mas era qualquer coisa.
Momentos Cristina.
Nossa revista cor-de-rosa, nosso momento de revista cor-de-rosa. Álvaro, as tuas recomendações, ou a tua recomendação?
Para não repetir o Inspire, do Marty Kagan, que estava aqui na minha lista, o mais fora que eu recomendo, fora da área de produto, mas... sem dúvida importante, é a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Foi um livro que a mim me impactou bastante e tem muitos conselhos, muitas pérolas para quem quer trabalhar empatia e o autodesenvolvimento. A nível de blogs, não tenho nenhum, mas tenho um ritual que eu costumo ter pessoal, que é, eu faço as minhas próprias stand-ups comigo próprio, em que faço o meu plano, o meu progresso e os meus problemas todos os dias, comecei a reparar em muitos benefícios do fazer. Primeiro, já tinha o dia seguinte minimamente organizado, e ao final do dia ajudava-me também a tirar a ficha, né? Acho que os PM, nós entramos muitas vezes no ritmo, e então às vezes ao final do dia ajuda-me a fazer a minha stand-up e o meu scrum para consolidar o que é que foi esse dia de trabalho.
Álvaro, pois pessoalmente quero saber como é que faz a stand-up. Quero saber se é à frente do teu espelho, se de vez em quando tens uma retrospectiva e dizes, tens que demorar menos tempo, Álvaro, está a demorar muito tempo a stand-up, se a fazes de pé ou não. estou bem curioso, quero saber mais.
Se um dia me esqueces o convite, Roberto.
Eu acho que é no chuveiro. Com isto, obrigado aos dois pela vossa presença. Espero que tenha sido elucidativo para as pessoas que estão interessadas em entrar nesta área ou que estão a entrar neste momento nesta área. E por isso, obrigado a todos e até à próxima.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado.